Fleabag por Elas, um podcast feito por elas sobre a série de Phoebe Waller-Bridge.
Olá, eu sou Stefane Amaral.
E eu sou Rosana Iris. E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindos ao episódio do cabelo. Ou também o episódio da consumação, né, gente? Finalmente, a gente vai ver nesse momento, nesse episódio.
Aê!
Aê!
E temos que falar, antes de começar aqui, né, o que, que estamos bebendo, né? As pessoas querem saber.
Fleabag é familiar de drink também.
Tô aqui no segundo latinho do Flower Gin. O patrocinador gostaria que fosse. Nos notem, Flower Gin. Gostei muito desse
Flower Gin, patrocina nós
patrocina
aqui.
Toque de morango, aprovadíssimo também, 269 ml, sugestivo. Acabei de me dar um banho aqui, que entornei tudo, o negócio fica pro santo, né? Aquela...
Sim, é uma benção, entendeu, amiga? É a benção que vai vir pra você. E eu tô tomando um gin tônica feito por eu mesma e com hortelã da minha horta, gente, olha só. Veio vagabundo esse gin aqui, mas é o que tem, né?
Não, ficou chique que Rosana mandou foto num copo e ficou legal o negócio. Gin handmade da Rosana, tá?
Sucesso. É, o meu é handmade.
Fleabag está de batom e um pouco mais maquiada do que vimos antes. Embriagada e muito sedutora.
É, Fleabag também está embriagada. Não, a gente ainda não tá ainda, né? Mas ela tá bebendo a margarita, não é isso, Rosana?
É, então, eu acho que é uma margarita, né? Pela aquele drink, pela taça, né?
Uhum. Comendo ali uns quitutezinhos ali, né? Uns tira-gosto com o advogado.
As azeitona.
É. Queijinho. E rola uma puta quebra de expectativa, né? Nesse episódio. A gente já começa assim, tipo, what? Porque no episódio anterior, né? Ela tava lá todo amorzinho com o padre, né? Teve aquela cena do Neil e tal. E não tava pegando nem gripe nessa temporada, né? E aqui ela já chega, parece que se teve um beijo com o padre, pô, liberou, tava fechado pra balança, agora não. Agora, tipo, o corpo dela despertou, tá ligado? Ela tá ficando com o outro, porque padre não vai ficar comigo, tá assustadinho, vai embora, então tá, não perde tempo, né? O negócio dela. E aí ela retorna aquele processo dela físico, né? De ficar tapando os vazios existenciais. Quem nunca, né? Quem não? Quem faz isso? Né? De várias formas possíveis, né? Até com a religião mesmo, no caso do padre, né? A gente sempre tá procurando alguma coisa ali pra se apoiar, né? E é engraçado o diálogo dos dois, porque ela falando sobre ele pra gente, né? Ele evolui de hot misogynist, né? Misoginista. A feminista, né? Tem uma irmã feminista automática, assim, né?
Sim. Eu queria dizer que eu nunca critiquei esse tipo de comportamento da Fleabag, entendeu?
Não
nunca
é?
Nunca falei mal.
Apoiamos.
E, enfim, esse episódio acontece muita coisa, né? E aqui a gente começa com advogado, haha.
Advogado, ótimo,
esses...
ótimo.
Eu não sei fazer esses trocadilhos, gente, desculpa. Mas ele é o que é quase um pleonasmo, né? O pleonasmo não, o que é quase uma contradição, né? Um advogado bonito, gente, vocês conhecem o advogado bonito? Daí, tipo, todos os advogados que ouvem esse Fleabag vão vir me xingar, mas tudo bem. É... E ele é belíssimo, realmente, né? O hot misógines aqui.
Uhum.
E que é outro homem da vida do Fleabag que não tem nome, né? E eu, particularmente, gosto dela voltando pra esse... antigos comportamentos dela, desculpa, gente. Eu sei que vocês, todo mundo quer ver ela pegando o padre, mas...
Não se
enfim,
desculpe.
Rola toda aquela situação. Hã?
Não se desculpe, que é isso mesmo. Não estamos julgando, né? Estamos
a
aplaudindo.
Não, eu tô assim, tipo... Aê. Porque rola toda aquela situação com o padre, né? No fim do episódio anterior. Eles se pegam, ele se arrepende, ela fica mal. É toda aquela situação. E eu fiquei muito feliz que a decisão dela foi, tipo, botar o batom vermelho e sair pra tomar as margaritas com o advogado bonitão, entendeu? Eu sinto sua dor e não dá pra ficar sofrendo no sofá, entendeu?
Nem deu tempo, né? Assim, a impressão que eu tenho é que ela foi direto da igreja, né? Tipo, não, tá, ela trocou, porque...
Ela
tipo,
tomou um banho, só.
É, ela mudou o look, realmente, porque foi muito imediato, assim, né? E é isso aí, que eu ia falar um negócio, eu perdi o feeling.
Puta, mano.
É muito ruim quando acontece isso.
Sim.
É, enfim, supera, né, não? Muito bem, muito bem. E assim, na sequência, né, ela já mal dorme, né? Era isso que eu ia falar. Que ela não só saiu com o batom vermelho, quanto mal dormiu à noite, né? Foi uma noitada violenta lá com o advogado, como Rosana muito bem.
Ai, gente, não é muito também. Só tem obrigado.
Né? Tipo, não vou flertar. Nossa, como é impossível? Não vou fucking hell, lógico que vou, né? E chega toda enjoada lá, né? Na casa dos pais lá, do pai, né, com a madrasta, com aquele arranjo de flores, né, gigante que a Claire tá segurando, que parece mais aquelas coisas de enterro, né, aquela coroa de flores do enterro, né, aquela coisa gigantesca, que ela tá segurando, até um presságio esquisito ali, né, aquela flor gigante, ela mal senta também, né, já sentou muita noite e chega lá, não dá nem tempo dela sentar, né, não tem como sentar também, né, não tá conseguindo, né. E aí só o tempo do padre falar aquelas coisas lá. E aí o pai comenta assim, não, tem uma caixa de bombom ali que nosso amigo trouxe. Eu falei, gente, é um encontro, né, romântico, né, o bombom, tem flores e tal. Só que não é pra pedir em casamento ela, no caso, é pra desfazer um casamento, né? Não vou poder assumir esse contrato com vocês aqui. Aí o padre mente. Olha só, ele dá aquela desculpa esfarrapada que o irmão dele tá doente, gente. De quê? Ah, acidente de caminhão. Explode um negócio desse. Né? E todo mundo, assim, acha fantástico que a câmera vai focando nos rostos deles, assim, tipo, a reação de todo mundo. Sim. Né? O que que ele disse ali. E logo ele que tinha falado, assim, mal conversava com o irmão, tipo, tava cagando pro irmão. Depois ele vai ter que rezar muito, Pai Nosso Ave Maria, pra pedir perdão por essa mentira estapafúrdia aí dele.
É, e nessa cena, como você falou, ele foca bem o rosto de todo mundo, e na hora que ele fala, eu simplesmente não posso fazer, é meio um plano contra plano, né? É só ele e a Fleabag, né? Uhum. E, meu, essa cena me quebra toda vez, entendeu? A cara dele de desolado, assim, eu tipo, eu não posso ficar perto de você, mulher. Uhum. Sabe? E enfim, a cena do ponto de ônibus também, eu queria exaltar a atuação do Andrew Scott aqui, mais uma vez, porque ele não tem um defeito atuando. E ele olha bem na boca da Fleabag. E ele fala, não vai na igreja mais, né?
Uhum.
Gente, me pega demais, enfim. Eu queria só fazer esse comentário, me exaltei aqui e é isso.
Não, mas tudo ali é sobre eles, né? Tem uma hora que ela pergunta pra ele apenas, né? Como é que ele tá? E ele não muito bem, na verdade. Na verdade, sou eu que não tô bem, né? Porque, tipo, não tô sabendo lidar com o que tá acontecendo. Sim. Aqui, né? Então é isso mesmo, é sobre os dois. E esse ponto de ônibus, né? Mais um desses contrapontos. Eu descobri que contraponto é uma palavra complicada em Deleuze, mas assim, a série faz isso, né?
Você só tá refutando Deleuze aqui toda semana.
Eu espero, eu espero, porque o artigo tem que corroborar isso aí, né? Tem que linkar as coisas, né? Mas sempre tem isso, igual eles vão no ponto de ônibus de dia primeiro, né? Primeiro ainda está de dia, né? E aí tem aquela pichação zivote, né? Que eu não sei se eu tô falando certo, mas é vida em eslovaco, né? Naquele ponto de ônibus deles, tem isso, né? Tem aquele picho lá que o IMDB falou, que é vida, a tradução. E aí tem uma loja atrás deles, Glorious. Eu fico pensando nisso, assim, o lugar que eles estão, né? E ela já tava ensaiando ali, ela queria falar umas coisas com ele, né? Ela fala, ah, eu tô pra te falar. E ele, não, ele corta, assim, você não sabe o que eu vou te falar. Eu acho que já era, né? As três palavrinhas mágicas ali. E fica parecendo...
Spoilers!
Né? Fica parecendo que é uma despedida estranha. Tipo assim, será que acabou mesmo, né? Ele vai embora. E tem aquele silêncio bergmaniano, tipo, é quase um minuto, né? Que ele não consegue falar com ela, que ele fica um olhando pro outro, assim, aquela coisa, aquela pausa dramática, né? Os padres do Bergman também tem muito isso, né? De questionar a fé. Inclusive, Ingmar Bergman e Phoebe Waller-Bridge compartilham o mesmo aniversário, dia 14 de julho.
Sim, meu, não, dois é? Cancerianos, gente, sério.
Dois cancerianos geniais, né? Tipo, foda. Fleabag, man. E de volta ao café, né? Fleabag tá de ressaca ali e ela vai instaurar, né, de mentirinha ali, a terça do silêncio, só pra ver se o Joe cala a boca um pouco, né? Deixa ela trabalhar e tudo. E outra coisa genial, ele faz aquela mímica de zíper na boca, né? Fechando assim o Joe. E aí isso vai introduzir ao gerente de banco, né, o cara do empréstimo, que eles tinham esse código lá, a conversa que eles tiveram antes no Barry Man, lá no Retiro Espiritual, lá que ela foi, ela fez esse código, né, de fechar a boca com o zíper, E aí o Joe faz, entra o gerente do banco. Gente, maravilhoso, né? Não precisa falar nada. Sério, com seus códigos aí. E ele chega bem na hora certa, né? Tipo, ela precisava de alguém ali pra sair, acudir a irmã. E o cara vai ficar, vai tomar conta do café pra ela. Ainda arruma uma irmãzinha pra Hillary, né? Que ele acha que é uma porquinha da Índia, mas é um hamster. Que é Stephanie, quase me achará. Né, o cara, esse cara é massa, cara. Eu gosto muito dele, assim, porque ele fez uma evolução como personagem, sim, né? Porque ele começou lá um cara que teve problemas no trampo por ser abusador e vira um cara legal, assim, né? Consegue. Ele muda tanto que ele até trocou de trampo, né?
Sim.
Então é bacana.
É, ele é um personagem muito interessante, né?
Tipo, tá se redimindo.
Poderia ser só uma pessoa no fundo, assim, sem muita história e. Sim, concordo. E bem, nesse episódio tem tanta coisa que o Marty até ressurge do além, né? Bêbado. Como sempre. Pra brigar com a nossa heroína, né? E, gente, não sei vocês, mas me dá uma dor no coração quando ele fala que ele não quer que a Claire deixe ele, né? Ele é tipo, ele é detestável, né? Mas ele mora no meu coração
muito.
Também. E eu acho que a gente dá um pouco crédito quanto ele gosta da Claire. Tipo, não é um relacionamento perfeito, obviamente. Qual relacionamento é um relacionamento perfeito? Mas eu acho que ele gosta muito dela, e mais que isso, eu acho que ele é muito dependente dela também, inclusive financeiramente, na minha opinião. Porque não fica muito claro pra gente o que ele faz, né? Na primeira temporada, deixa entender que ele trabalha com a venda de artes, alguma coisa nesse sentido, mas a gente nunca vê ele realmente trabalhando, né? E enfim, eu concordo com ele também que a piada do fagote é muito boa.
Tipo, por que o fagote? Tem um pinto putado na minha mão?
É
como
muito
assim?
Boa essa piada. A Fleabag não entendeu.
Não, a Fleabag faria essa piada, né? Só que ela tá com raiva.
Sim, mano, exatamente, exatamente. Ela faria essa piada.
Ai, é muito bom. E outro detalhe, né? Que as irmãs não usam cores combinando. Não sei por que eu coloquei isso aqui nessa ordem na pauta, mas é um detalhe de figurino aí que a gente analisa, né? Tipo, a Claire Sim. tá de verde e a Fleabag tá de vermelho, né? No casório também elas estão com Fleabag quase sempre de vermelho, preto e tudo, e a Claire com rosinha. Então elas não usam cores parecidas, né? Tem isso de colocar personagens, às vezes casais ou pessoas que têm uma vibe parecida com cores parecidas. E elas nunca estão na mesma paleta de cores, né? Tipo, elas são muito opostas nisso.
Bem opostas, né?
E aí, cena do cabelo. Cena adorada, cena de cabelo. Do cabelo.
Maravilhosa.
Né? Cabelo é tudo, né? Cena preferida de muita gente. Né? Fleabag faz ali uma maciada com a irmã. Não, tá. É francês, calma, não tá tão terrível assim. Só que aí, tipo, é óbvio que ela tá mentindo. Ela solta tudo, né? Defende a irmã com os dentes lá com Anthony, né? E, gente, quem que nunca surtou depois de um corte de cabelo muito errado? Eu, direto, isso acontece comigo, assim. Surtar feio, sabe? De errar. E aí, acabou. Você cortou o cabelo errado até crescer de novo. É terrível. Então, entendemos. Esse foi o segundo corte de cabelo da Claire na série, né? Mas na primeira temporada, no episódio 2, não foi traumático. Ela não cortou tanto, né? Ficou de boa, assim, melhor e tal. E as duas disseram naquele famoso webinar que a gente sempre cita aqui. Coloquei o link lá no post. Phoebe genial, né? Falou, Claire não se importa tanto com o aborto, mas o cabelo. Ela fica nervosa, ela fica puta. É uma catarse, né? E a Sean Clifford, né, que é a atriz que faz a Claire, também disse outra verdade, né, que esses cabelos de revistas não funcionam para mulheres reais, que não estão retocadas, maquiadas.
Sim.
Né? E quando o Anthony segura a referência da revista, né, a página que tinha sido rasgada, que inclusive é muito ético, né, porque aí, igual tatuagem, né, aí outro cliente não vai repetir o corte de cabelo ali que a outra escolheu. Nessa página de revista tem a chamada na foto, tá escrito assim, Why don't you look like her? Tipo assim, por que você não parece com ela? Né? Que é a pergunta direta pra ela, assim, né? Justamente por isso, né? Você não tá produzida, você não é uma modelo, né? Uma Ubermodel lá,
sim,
que tá com o cabelo,
exatamente,
o corte de Lady Gaga, né? Mas eu só fui notar essa frase na revista assistindo a série em 1080p, viu, gente? Porque é difícil de ler, realmente. E no fundo tem uma cliente bebendo champanhe. Antes que ele arruine a vida dela, né?
Sim.
Anthony fala com ela como um treinador de cães. Não chateado, apenas sério e muito firme. Mude sua vida. Não vai acontecer aqui.
E o fato do corte de cabelo da Claire parecer um lápis também é outra rima, né? Com os elementos da série e tudo. Lápis é uma coisa ali com a borrachinha pra apagar os erros e tal.
Sim.
E depois de tudo, as duas, né, desistem, né, ninguém tava errado ali, no Anthony. A Claire tá tão nervosa, né, foi tanto acúmulo de tensão que ela chega, eu que não fumo, queria um cigarro ali, né, eu que não amo você, pede um cigarro pra irmã, né, mais um momento de desequilíbrio da Claire. No início toda defensiva, né, não quero sua ajuda, e aí no fim do episódio ela já tá assim, semi heroína, né, tipo, super feliz porque... Agora ela, a Fleabag contou que ela tá pegando o padre, né? É uma chance de destruir o casamento isso daí, né? E pedir esse casório que não queremos. E a gente vê nesse episódio, é muito lindo, né? Como que as duas estão ali uma pra outra, realmente. Quando a outra precisa, né? Você faz tudo e você vai embora com o dia e tal. E chega quem? Chega o Claire, né? Futuro namoradinho da Claire, eu espero. Chega e adoro o cabelo, elogia. E ela relaxa e tal. E mais um corre, né, da Fleabag. Agora ela vai entregar o fagote. Porque, pra salvar aí, né, o rolê da irmã que vai pra balada com o Claire, ela vai entregar o fagote pro afilhado da irmã, né, pro enteado da irmã. E eu não vou citar um versículo bíblico aqui não, gente, mas eu vou lembrar, vou citar um verso de um poema do Manuel de Barros, que é melhor ainda. Olha só, abre aspas. Para palpar as intimidades do mundo, é preciso saber. Se o homem que toca de tarde sua existência num fagote tem salvação. Aquelas, né, que vê qualquer palavra em qualquer lugar. Mas doido, né?
A mentalidade de quinta série não vai embora.
Não, quinta série presente, resiste. Mas achei muito doido, porque não é uma palavra comum, fagote.
Sim, não, nossa, é? Sim.
Todo lugar que você... Igual amor. Amor, tudo que eu vejo, eu já lembro bem. Mas fagote? Fagote é raro. Poema... Tive a mãe aí de achar esse poema, gente. Vocês gostaram?
Rolou uma dedicação na pesquisa aqui.
Rolou. Vocês viram.
Tem que reconhecer. Essa cena do cabelo é uma das minhas favoritas também, né? Ela é pura poesia. Aquele discurso, ele é perfeito da Fleabag, né? Eu, inclusive, já vi até uma eco bag com aquele trecho do... Harry's Everything, sabe, que ela fala. Inclusive, eu queria muito, gente. Se vocês souberem, manda aí, ó, contato arroba feito por elas.
Presentes, queremos recebidinhos, mimos.
Queremos, entendeu? Que é o macacão do primeiro episódio e uma eco bag com trecho de Harry's Everything também.
Lista de desejos do programa.
Sim. E dessa cena, eu queria destacar três coisas, né, dessa sequência de cenas. Uma que a gente descobre que a Claire não queria o filho do Martin, né?
Uhum.
A gente podia estar até um pouco de dúvida sobre isso até esse momento, visto o jeito da Claire, né? Que ela se... é uma pessoa muito fechada, tal, não mostra tudo. Mas ela conta, né, pra Fleabag o quanto ela realmente não se afetou pelo aborto, porque ela não queria aquela criança, né? E outra coisa que também é o que o comentário do Anthony, né? Você quer mudar sua vida, mude sua vida, né? Que é claramente o que a Claire tá tentando fazer desde o começo, né? E ela parece não ter coragem, parece não ter força. Ela tá, tipo, tentando mudar a vida dela meio que pelas beiradas, né? Ela compra o tênis diferente, ela corta o cabelo radicalmente diferente. Mas, tipo, isso não muda a realidade da vida dela, né? É, no máximo, um incentivo, assim, né? E, por último, eu também queria destacar o comentário da Claire quando ela descobre sobre a Fleabag e o padre, que ela diz Yoradinius, né? Que eu interpreto da seguinte maneira. Ela vê que a irmã, obviamente, estava sem fazer sexo e ela foi atrás do cara que não pode fazer sexo. E, como a Esther falou, do cara que pode arruinar o casamento do pai e da madrasta, né? Que o cara que vai casar eles e que, dependendo da relação, pode ser que role, pode ser que não role, não sei. Enfim, eu acho genial o quanto essa escolha do padre, entre aspas, tem essas reverberações, né? Pelas beiradas também. Enfim, eu concordo com a Claire, acho genial a escolha da Fleabag.
É, total, assim, salvou, né? E, gente, eu sei que eu já elogiei a trilha sonora antes, mas eu vou ter que citar pra vocês aqui um trecho de uma entrevista com a compositora, né? Izzo Waller-Bridge, vulgo irmã da Phoebe, que ela deu pra IndieWire sobre as letras, né, daquelas músicas, sacas, lindíssimas, que tocam nessa temporada. Só que eu vou convidar a Rosana pra ler, porque eu sou Mujaku. Manda ver aí, Rosana.
Kyrie é o nome comum de uma importante oração cristã, que se traduz como Senhor, tenha misericórdia, em grego. Nos venit significa estamos chegando, we are coming. Que tem duplo sentido gritante sobre estar atingindo o orgasmo. Todas as palavras são termos latinos ou gregos para as partes íntimas do corpo, repetidas em vários intervalos. Eles estão basicamente dizendo cock, cunt, arse, que seria pica, buceta, cu. Algumas pessoas pensam ouvir Fleabag ou Priest, que não estão escritos de forma alguma, mas isso foi uma coisa adorável, porque significa que a música estava realmente conectando com os personagens do ponto de vista do público, ela disse.
Chique, né, gente? Olha só a informação que trouxemos aqui pra vocês.
Ele pega por elas também a informação, gente.
Então, vocês estão achando que é a letra sagrada lá, Jesus, God, não. Com força, tipo, sabe? Palavrão aí, muito bom isso. Muito...
A gente é Fleabag, né?
É, o que que você esperaria, né?
E bem, a gente vai chegar na resolução, né? E sobre isso eu queria falar. Eu queria lembrar, na verdade, que é o padre que vai atrás da Fleabag todas as vezes depois daquela pegação no confessionário, né? Ele que fica lá, não, meu Deus, eu sou padre.
Uhum.
E daí ele vai atrás dela no ponto de ônibus, que ela chega lá por acaso, né? No mesmo horário que ele tá, mas... Ele vai atrás dela no ponto de ônibus e ele vai na casa dela, né? Tipo, pede o endereço pra Claire, uhum, e vai lá. Depois da Claire já saber sobre eles, inclusive, né? E no fim, a Fleabag tava certa, né? Eles sendo só amigos não duram uma semana mesmo. Não fica muito clara a temporalidade da série, mas eu acho que dá pra entender que é mais ou menos isso, né? E, enfim, a cena toda é muito boa, mas eu queria lembrar do... Eu não posso fazer sexo com você porque eu vou me apaixonar. E que é um tapa na cara da Fleabag, né? Porque ela não espera essa reação, na minha opinião. Uhum. Ela tá, tipo, pensando na questão do celibato, da igreja, essa questão de obrigações, assim. O que é uma coisa que ele pensa também, obviamente. Mas ele, pra ele, tá muito mais claro lá que eles estão brincando com fogo, eu acho, do que pra ela, sabe? Enfim, eu gosto muito nisso no padre, assim, como ele é brutalmente honesto nesses momentos, sabe?
É, e na verdade, assim, tarde demais, meu filho, porque você já estava... Sorry!
É, né?
Perdeu o Playboy, tipo...
Assim. Tá aí falando.
Não, e assim, ele fica nervoso, né? Tipo... Uhum. Ah, fuck off! Ele tá puto, sabe? Ele vai na casa dela e,
tá,
tipo...
Tá pistola. Ele que vai, mano, exatamente. Eu falei, você que saiu da sua casa, entendeu? Foi lá.
Pois é, tipo, território dela, saca? E vai lá pra gritar e tal, e tá querendo rolê, e vai lá pra falar que não vai fazer o rolê, tomar banho, né?
Me respeita, né?
Poxa. E tem esse breve revival ali do piloto nessa hora, né? Porque ela fala rapidão com a câmera. Tipo, a câmera tá um pouco mais distante dela agora, né? Talvez julgando ela menos, né, gente? Antes dela ir pros finalmente, né? Que ela acha que é o advogado que vai chegar. Aí ela fala com a gente de novo, igual ela faz no piloto. Né? You know the feeling. Repete isso aqui. E outra coisa, gente, vocês falam misóginos ou misóginos? Porque, assim, eu falo misógino, né? Um S só, som de Z. Mas quem dubla a série fala misógino. Curioso.
É, eu falo com misógino também.
Misógino com S, som de Z, né? Pois é. E é doido também, porque ela admite que não tira o padre da cabeça, né? Que o advogado é só pra despistar isso. Mas quando a tua campainha é quem? Né? Quem tá lá na porta? Né? Padre. Primeiro ele, né? Depois vê o outro. Tá chovendo homem aqui pra ela. Porque assim, né? Quando não tem nenhum, não tem nenhuma. Quando vem um, o outro parece que sente o cheiro. E aí aproxima o lobo. Né? Não é possível. E ele tão nervoso, ele não aceita nem água, né? Já vai direto ao ponto ali. Não, melhor manter sóbrio. Hoje não vou fazer nenhuma besteira, né? Sei, só que não, né? E eu fico intrigada também, porque ele começa a falar, tadinho, né? Tipo, quando eu era criança, e aí toca a campainha. Tipo,
e a gente não sabe até hoje o que aconteceu quando eu era criança.
Né? Nós nunca saberemos o que rolou, né? Porque ele é interrompido, né? Pelo advogado, né?
Advogado.
E essa inversão, né? De que agora é ele que parece que tá precisando de ajuda dela, né? Vai recorrer a ela. Ela fala, meu padre está aqui, tá precisando de orientação e tudo. E pra dispensar o advogado, ela apela pro orgulho, né? Eu acho que é real aquilo, assim, né? Aquilo da 9 vezes. Não é impossível.
Eu acho também, eu não acho que é mentira. Eu concordo. É. Eu não acho que é mentira.
Uhum.
Sim.
Até porque nessa conversa que ela tava tendo com a gente, ela já tinha falado disso.
Sim.
Tipo, vai te dar mais um orgasmo. Já deu 9, sabe?
Que você não quer. É,
que você... Então eu acho também que é real. Ela não falou isso só pra ele ir embora, tipo.
Sim.
Né? E é doido também, porque nesse episódio tem essa contra, esse outro contraponto, porque na primeira temporada é só putaria, né? Tipo, ela passa só o episódio do retiro, porque não teve como, porque ela tava confinada sem dar loucamente. Essa temporada é o contrário. Tipo, ela fica na seca todos os episódios. Esse episódio é 10 vezes, fi. No mínimo. Compensa tudo. E o que a gente vê disso? A gente vê 2 segundos. Né? No início é 1 segundo, não, o cara é bom mesmo. E no final, tipo, ela tira a câmera da nossa cara, né? Tipo assim, não, você não vai ver o que tá acontecendo aqui. Isso aqui é meu momento, né? Até porque ela tá longe disso da performance, né? Tá mais vivendo as coisas dela, né? Não é da nossa conta mais, né? Ela tá gostando agora do que ela tá fazendo, né? Não precisa mais ficar se exibindo apenas.
E ainda falando de sexo, né, é interessante a gente ver como essa é a relação da série que a gente menos vê, né? Algo que é tão importante pro desenvolvimento da personagem na primeira temporada que a gente quase não vê, né? Como a Estê falou, na cena final com o Hot Priest, ela só empurra a câmera pra longe, né? Ela ativamente esconde o sexo do padre da gente, né? E lembrando que as cenas de sexo são onde geralmente rola a maior parte da quebra da quarta parede, né? E aqui a gente não sabe exatamente o que a Fleabag tava pensando. Ou a gente sabe, né? Não sei. E também queria exaltar como a série retrata sexo e relacionamentos. Porque, como a Estê falou, é um episódio que ela faz sexo com 2 caras. E o quanto isso é normalizado, né? Sendo que ela tá claramente envolvida emocionalmente com um deles, uhum. né? O padre não a questiona, né? Além da piadinha lá do 9 vezes. E a gente também não, né? Não existe nenhuma dúvida que a Fleabag tá envolvida pro padre pra gente, que ela fazer sexo com hot misógynos não faz a gente duvidar disso, não faz a gente pensar outra coisa. E eu acho que é muito porque ninguém na série duvida disso também. E é algo que parece meio óbvio assistindo, mas eu acho que poucas vezes a gente vê sexo e relacionamento e mesmo paixão, né, retratados dessa maneira, sabe? É o tipo da coisa que, sei lá, em algum filme você veria uma cena assim, daí o padre ia acusar a Fleabag, não, você pegou fulano lá e gozou 9 vezes com ele, só que aí não é uma coisa que acontece, né? Enfim, eu gosto dessa essa maneira como é retratada de forma mais natural, né?
Nossa, total, que bom que você falou isso, porque eu tenho essa sensação também, assim, né? No momento que ela tira o casaco, né? E ela tá com o lingerie sexy.
Sim.
Aí ele uou, tipo, não, mas não preocupa, não tem nada a ver.
É, ele não cobra dela o comportamento que ela não teria, né? Uhum. Exatamente isso.
Tipo, é meio, até meio Maria Madalena, eu acho, sabe? Essa hora. Tipo, não tô interessado, não tô... É realmente isso, ele aceita e não tá... Ele tem talvez um pouquinho de ciúmes, assim, mas não acho que nada que interfira pra ele, né? Isso é realmente muito, muito bom e muito raro, né? A gente vê essa representação. Né?
Eu acho também.
Sucesso, gente. Acabando a latinha aqui, aí tem que... Como é que acabou aí também, usando seu gin?
Acabou meu gin, gente. Acabou meu
então,
drink.
Acabou o programa, né? Por hoje é só. E como a gente tá felizinho, a gente não quer nem... lembrar que o último episódio é o...
Ai, meu Deus!
Acabou, né? Pra sempre. Vocês estão preparados? Porque a gente não tá, não.
Nossa, não. Vocês estão preparados pra 2 horas de episódio de Fleabag?
Estamos elaborando o que faremos, porque o trem vai ser sinistro. Enquanto isso, vocês podem continuar mandando feedbacks maravilhosos, mimos, também querendo caixa postal do Feito por Elas. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo que você usa, além do site do feed. Os programas estão no Spotify, no Deezer e no YouTube.
Esperamos comentários de vocês no nosso site, feitoporelas.com.br, ou no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br, nosso Twitter, Instagram ou Facebook do Feito por Elas.
Valeu pela audiência e pela paciência, pessoal. Até mais.
Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro. Stefania Amaral e Rosana Iris.
Produção, edição. Arte da capa e vozes adicionais, Isabel Wittmann.
Locução da vinheta, Débora Garcia.